Conversas difíceis. Como falar com irmãos que discordam da decisão? Decidir em família nem sempre é simples. Quando o assunto envolve cuidado, mudanças de rotina ou escolhas importantes sobre a vida de alguém que amamos, opiniões diferentes podem surgir, e com elas, conversas delicadas. Entre irmãos, isso costuma ganhar um peso ainda maior, porque a discordância raramente diz respeito apenas ao momento presente. Muitas vezes, ela toca em histórias antigas, papéis familiares já estabelecidos e sentimentos que nem sempre foram colocados em palavras. Falar sobre isso com cuidado é importante, porque nem todo conflito precisa virar rompimento. Em muitos casos, o que faz diferença não é eliminar a divergência, mas encontrar uma forma mais respeitosa e consciente de atravessá-la. E o primeiro passo para isso é entender que quase sempre, o conflito entre irmãos não é só sobre a decisão. Hoje, aqui no blog, nós vamos discorrer sobre esses desafios e formas de pensar em como superá-los. O conflito entre irmãos quase nunca é só sobre a decisão. Quando irmãos discordam de uma decisão importante, é comum que a conversa pareça girar em torno de um único ponto. Quem está certo? Qual caminho faz mais sentido? O que deve ser feito agora? Mas na maioria das vezes, o conflito não nasce apenas da decisão em si. Ele costuma tocar em camadas mais antigas e mais delicadas da história daquela família. Pesquisas sobre relações entre irmãos na vida adulta mostram que, especialmente em contextos de cuidado com os pais, divisão de responsabilidades e decisões familiares difíceis, tensões antigas podem reaparecer com força. Rivalidade, sensação de injustiça, disputa por reconhecimento e diferenças na forma de viver o vínculo familiar. Por fora, a discussão pode ser sobre mudar alguém de casa, contratar ajuda, vender um bem, rever uma rotina ou aceitar uma nova etapa da vida. Por dentro, porém, muitas vezes estão em jogo perguntas silenciosas. Quem sempre carregou mais peso? Quem foi ouvido ao longo da vida? Quem aparece só agora? Quem decide e quem executa? Em famílias, decisões concretas raramente chegam sozinhas. As decisões costumam vir acompanhadas de memórias, papéis antigos e ressentimentos que nem sempre foram nomeados. Estudos sobre cuidado familiar indicam que a necessidade de cuidar de pais idosos frequentemente reabre negociações antigas entre irmãos sobre obrigação, proximidade emocional e direito de opinar. Também pesa o fato de que irmãos nem sempre vivem a mesma família, mesmo tendo crescido nela. Cada um constrói uma relação própria com os pais, com a história da casa e com a ideia de responsabilidade. Há pesquisas mostrando que semelhanças ou diferenças entre irmãos, de valores, trajetória de vida e proximidade com os pais, são capazes de influenciar o quanto conseguem cooperar quando surge uma decisão difícil. Em outras palavras, a divergência nem sempre revela falta de amor ou má vontade. Muitas vezes, ela revela experiências familiares diferentes, prioridades diferentes e formas diferentes de entender o que seria cuidado, justiça ou proteção. Isso ajuda a explicar por que algumas conversas se tornam tão sensíveis tão rápido. Uma frase aparentemente objetiva pode soar como acusação. Uma sugestão prática pode ser ouvida como crítica. Um desacordo pontual pode ativar a dor de muitos anos. Em contextos de cuidado, a percepção de favoritismo, críticas entre irmãos e tensão familiar está associada a maior sofrimento emocional para quem está mais diretamente envolvido nas responsabilidades do dia a dia. Reconhecer isso não serve para dramatizar a situação, mas para olhar para ela com mais verdade. Quando entendemos que o conflito quase nunca é só sobre a decisão, fica mais fácil mudar a pergunta. Em vez de tentar apenas convencer o outro, talvez seja preciso primeiro compreender o que aquela discordância está protegendo. Medo, culpa, cansaço, sensação de exclusão, apego, insegurança. Muitas vezes, é aí que a conversa realmente começa. O melhor caminho não é vencer a discussão, e sim, reduzir defensividade. Em conversas difíceis entre irmãos, tentar ganhar no argumento quase sempre afasta a possibilidade de entendimento. Quando alguém sente que está sendo pressionado, corrigido ou acusado, a tendência é se fechar. A pessoa deixa de ouvir com abertura e passa a proteger sua versão, seu lugar na família e até sua própria imagem naquela situação. Pesquisas e abordagens de negociação mostram que, em contextos de conflito, reduzir a sensação de ameaça é uma das formas mais eficazes de abrir espaço para uma conversa produtiva. Por isso, o melhor começo raramente está em dizer: "Você precisa entender que eu estou certo." Ele costuma estar em algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Falar de um jeito que o outro não precise imediatamente se defender. Isso passa pelo tom, pelo momento escolhido e pela forma como a preocupação é apresentada. Em vez de começar com acusações, vale começar com observações concretas e com a intenção de construir uma ponte. Também ajuda a lembrar que defensividade nem sempre aparece como agressividade. Às vezes ela vem como silêncio, ironia, afastamento ou recusa em continuar a conversa. Quando olhamos para isso com mais cuidado, percebemos que reduzir a tensão não é amolecer a discussão. É criar condições para que ela exista sem se transformar em disputa de poder. E em temas familiares, isso já muda muita coisa. Escuta é um dos pontos mais repetidos em praticamente todas as abordagens. Quando se fala em conflitos familiares, a escuta aparece de forma recorrente, porque ela muda a qualidade da conversa. Escutar não é apenas ficar calado enquanto o outro fala. É demonstrar com presença real que existe interesse em compreender o que está por trás daquela reação. A psicologia da conversa e da comunicação mostra que perguntas bem feitas, atenção genuína e sinais de que o outro foi compreendido ajudam a reduzir tensão e favorecem vínculos mais seguros. Em muitas famílias, o conflito cresce porque cada pessoa fala a partir da própria dor e ninguém se sente realmente ouvido. Um irmão tenta explicar o lado prático. O outro responde a partir da mágoa. Um fala de responsabilidade. O outro escuta a crítica. Quando isso acontece, o assunto principal logo se perde. A conversa passa a girar em torno da sensação de injustiça, de não reconhecimento e de cansaço acumulado. Por isso, perguntas simples podem fazer muito mais do que argumentos longos. O que mais te preocupa nessa decisão? Tem algo aqui que está te fazendo sentir excluído? O que você gostaria que eu entendesse melhor? Às vezes, o ponto de virada não é convencer o outro. É mostrar de forma sincera que a experiência dele também tem lugar naquela conversa. A escuta não resolve tudo, mas sem ela quase nada se sustenta. Em conflitos familiares, reparação importa mais do que unanimidade. Nem toda conversa entre irmãos vai terminar em concordância, e insistir nisso pode gerar ainda mais frustração. Em famílias, especialmente quando o tema envolve cuidado, mudança de rotina ou decisões delicadas, o consenso total nem sempre é possível. O que costuma preservar o vínculo, de forma mais realista, é a capacidade de reparar o que foi rompido ao longo do caminho. Em estudos e abordagens sobre vida familiar, a reparação aparece como parte central da convivência saudável. Reparar não significa apagar o conflito. Significa reconhecer quando a conversa machucou mais do que precisava. Significa voltar atrás em uma fala dura. Significa retomar o contato depois de um momento ruim. Também significa admitir que, mesmo com boas intenções, nem sempre conseguimos conduzir uma decisão da melhor maneira. Em relações duradouras, esse movimento vale muito. Há famílias que não chegam à unanimidade, mas conseguem atravessar a diferença com respeito. E isso já é muito. Porque no fim, o mais importante nem sempre é sair pensando igual. Muitas vezes, é sair sem ampliar a ferida. Quando existe disposição para reparar, pedir desculpas, ajustar o tom e continuar conversando, o vínculo encontra uma chance real de seguir em frente com mais dignidade e menos desgaste. Há situações em que a melhor conversa é uma conversa mediada. Existem momentos em que a família já tentou conversar de muitas formas, e ainda assim, tudo termina no mesmo lugar. O assunto volta carregado. As falas se repetem. As acusações reaparecem. Ninguém se sente ouvido. Quando isso acontece, a dificuldade deixa de estar apenas no conteúdo da decisão. Ela passa a estar também na forma como a conversa se organiza. Nessas situações, a mediação pode ser um caminho importante para reduzir o impasse e reabrir o diálogo. A literatura sobre mediação destaca justamente o papel do terceiro neutro em baixar a temperatura emocional e facilitar uma escuta mais produtiva. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza nem de fracasso da família. Pelo contrário, em muitos casos, é um gesto de responsabilidade com o vínculo. Uma conversa mediada oferece contorno, tempo, equilíbrio e mais segurança para que cada pessoa fale sem medo de ser interrompida ou atacada. Isso pode ser especialmente valioso quando a decisão envolve pais idosos, mudanças importantes de cuidado ou dores antigas que voltam à tona com muita força. A presença de alguém preparado também ajuda a separar o que é questão prática do que é ferida emocional. E essa diferença importa muito, porque nem sempre o que está travando a decisão é a decisão em si. Às vezes, é o acúmulo de mágoa, culpa, exaustão e desencontro. Quando isso é reconhecido com cuidado, a conversa deixa de ser um campo de batalha e pode se tornar, aos poucos, um espaço possível de construção. Em muitas famílias, as decisões mais difíceis não chegam sozinhas. Elas trazem dúvidas, medos, culpas e sentimentos que nem sempre encontram espaço para serem nomeados. Por isso, atravessar esse momento com acolhimento faz tanta diferença. Mais do que resolver um impasse, é preciso cuidar da forma como ele é vivido. É nesse ponto que o apoio certo pode mudar tudo. No Terça da Serra, sabemos que por trás de cada decisão existe uma história familiar em movimento. Existe amor. Existe cansaço. Existe insegurança. E muitas vezes, existe também a necessidade de ter ao lado uma equipe preparada para acolher essas angústias com sensibilidade, experiência e escuta verdadeira. Mais do que um espaço de cuidado, o Terça da Serra pode ser um ponto de apoio para famílias que estão tentando encontrar caminhos em meio a conversas difíceis. Um lugar onde dúvidas podem ser compartilhadas com segurança. Onde conflitos podem ser olhados com mais calma. E onde cada família pode se sentir amparada por pessoas capazes de orientar, acolher e ajudar a mediar aquilo que sozinho, às vezes, parece pesado demais.